A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o filósofo e doutor em educação, Juvan Moreira de Oliveira. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde também é diretor de ações afirmativas. Em seu doutorado, Juvan pesquisou africanidades e educação, ancestralidade, identidade e oralidade no pensamento de Kabeguele Bunanga, defendida pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ele também é autor do livro Interfaces das Africanidades em Educação nas Minas Gerais. Juvan, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
O prazer é meu, Ricardo. Eu acho que a gente pode colaborar e dialogar com você a respeito das temáticas que a gente vem trabalhando, principalmente sobre a africanidade.
Pois é, você é da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que está na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Isso traz algum tipo de representação diferente das federais, por exemplo, que se encontram em capitais, ou não tem muito a ver? Existem singularidades?
Eu acho que tem uma singularidade. O Federal de Juiz de Fora é uma grande universidade, localizada na zona da Mata Mineira, uma região especificamente com uma população negra intensa. Eu estou falando de uma população negra porque eu sou um dos poucos professores e professoras negras da universidade com trabalho nessa temática e que tem, de certa forma, uma visibilidade com essas populações negras na região que nos procuram, principalmente também professores que agora nos procuram querendo fazer pesquisas, mestrado, doutorado, e além dos trabalhos que a gente desenvolve junto com outros colegas com essas comunidades negras, ou da cidade de Juiz de Fora, ou das cidades da região da Zona da Mata.
Agora, é interessante, né? Porque aí existe uma contradição. Se tem uma grande população negra na cidade e na região, e a universidade tem poucos negros ainda, né? Isso não demonstra uma contradição?
É uma grande contradição. Alguns anos atrás, há 3 anos atrás, nós, a Universidade Federal Juiz de Fora, no mês de novembro, fez uma campanha com o outdoor, fez uma pesquisa na universidade, quantos professores negros você tem. E nós fizemos um levantamento, foi feito um levantamento, tínhamos pouquíssimos, não chegavam a 20, assim, eu não lembro agora o número.
Isso
mas
no universo de
no
quantos
universo
professores?
De quase 2 mil professores. Então, assim, pouquíssimos professores. Isso, a maioria na área de humanas, mas existe alguns professores em química, matemática, poucos negros, quer dizer, que não trabalham com a temática racial, mas professores negros existem já alguns em outras áreas.
O que é interessante é que a USP tem um universo de mais de 5 mil professores e apenas 120 professores negros, né? Então, assim, que é uma realidade ainda um pouco mais cruel, né? Agora, tem um dado interessante, porque a Universidade de Juiz de Fora foi uma das primeiras a adotar o sistema de cotas, né? Em 2004, em Minas Gerais, né? Em 2004.
Foi a primeira federal, no estado de Minas Gerais, existem 12 universidades federais no estado, localizadas no estado de Minas Gerais. E a Federal de Juiz de Fora foi a primeira das universidades públicas a adotar cotas no estado de Minas Gerais. Quer dizer, uma das primeiras do país, mas a resolução nossa é de 2004.
E no caso, por exemplo, entre o corpo discente, né, entre os alunos, a realidade é um pouco diferente, já que tem o sistema de cotas desde 2004?
Então, com o sistema de cotas é possível já observar essa grande presença de estudantes negros na universidade, coisa que não aconteceu alguns anos atrás. Eu acho que o período que eu fui estudante, apesar de eu não ter estudado na Federal de Juiz de Fora, mas ia lá na cidade, conhecia, eu acho que as referências hoje são totalmente... Hoje nós temos um outro público, quer dizer, que está entrando na universidade. Eu acho que esse público
a
negro...
A universidade enegreceu.
A
de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora.
Dá para perceber isso. Além de cotas para negros que nós temos, quer dizer, pretos e pardos, a Universidade Federal de Juiz de Fora também tem bolsas específicas da universidade para estudantes africanos. Então, também nós temos estudantes africanos na Universidade Federal de Juiz de Fora, que não é bolsa do governo federal, existe bolsa da própria universidade voltada especificamente para estudantes negros, que vem também de alguns anos atrás. Então, eu acho que ela foi pioneira lá alguns anos atrás,
em todos os sentidos,
nesse sentido.
Na sua escolha musical, Juvan, você nos trouxe algumas músicas aí interessantes. O que podemos ouvir agora?
Eu acho que a gente poderia iniciar com Negroide, de Taiguara.
Perfeito, então. Aí vamos ouvir Negroide, de Taiguara, e depois você explica o porquê dessa música.
Forte, tenho a vida e tenho a morte, liberdade, se ela é branca, eu tenho o que eu quis. Pois do meu canto nasci, cresci, venci minha liberdade, ganha com amor. E o amor é bem maior que o preconceito, é mais meu que o meu direito, faço dele o que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor Juvan Moreira de Oliveira. Ele é filósofo e doutor em educação e também professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pois é, Juvan, você escolheu aí a música Negroide, né, que é do Taiguara, e por que dessa escolha?
Pensando em algumas músicas que tocassem nessa temática da questão negra, que tem a ver um pouco com a nossa história ou com a minha história. Eu acho que tem a ver, quer dizer, eu era garotinho, bem pequenininho, mas em casa minha mãe ouvia música e tocava essas questões da questão do negro, mãe e pai. Eu acho que são músicas que entraram no meu imaginário, ficaram na minha memória, que marcaram essa minha possibilidade de pensar a construção de uma identidade negra. Então, músicas que ela ouvia, que a gente guardou de lembrança. Minha mãe já faleceu, mas tem coisas assim que ficou guardado na minha memória, que eu acho que são importantes, coisas que passaram, né?
Exato. E outra coisa, você é um homem negro, né? E é um professor e se torna um intelectual que estuda a questão étnica, né? Isso ajuda ou não para entender o fenômeno do racismo e o fenômeno das questões étnicas?
Então, eu posso falar da minha experiência. Eu não sei se ajuda ou não, quer dizer, porque o problema é que como é que eu vou dissociar isso de mim, quer dizer, porque o fato de ser negro, eu estou pesquisando essa temática. Quer dizer, o meu enfoque hoje, atualmente, não é tanto a questão do racismo, mas é pensar um pouco as africanidades, mas em termos de cultura, de filosofia e tal. Isso eu fiz mais jovens, assim, de pensar de combate ao racismo. São temáticas que estão próximas, mas são coisas diferentes, né? Então, o meu mestrado, por exemplo, foi, sim, uma discussão das origens do racismo, observando especificamente as representações simbólicas da cor negra como contribuição para o racismo. Tal. Então, naquele momento, eu acho que mais jovem a gente está querendo lutar contra o racismo. Hoje eu tenho uma outra percepção que a gente pode colaborar mais trabalhando ou trazendo para dentro da educação, que é a área que eu estou, especificamente todos esses valores civilizatórios do pensamento da cosmovisão africana. Tá?
Porque eu te pergunto isso, né? Inclusive enquanto um homem negro também, pesquisador, né? Eu acho que em determinada medida ajuda, porque você começa a entender melhor as dinâmicas, né? da questão étnica, né? Mas, ao mesmo tempo, exige um constante afastamento, né, desse objeto, desses fenômenos, né, para poder entendê-lo melhor, né? Então, assim, você está dentro dele, né, mas você faz um afastamento, né? Pelo menos isso que eu tento fazer quando estou pesquisando a temática.
A gente tenta fazer esse afastamento. Agora, é difícil se desligar disso. Exatamente. Quando a gente está intrinsecamente ligado. Quer dizer, nós, além de ser objeto, quer dizer, o objeto que nós investigamos, na verdade, se identifica conosco.
Exatamente.
Isso é... A gente tenta fazer esse afastamento, mas eu acho que essa visão de afastamento é muito dessa visão de uma ciência ocidental. Eu não sei se nessa perspectiva, desse olhar afro, esse afastamento teria essa necessidade.
E qual que seria o olhar, quando você fala afro, o africano, né? Da filosofia africana, seria isso? Esse outro olhar?
Eu acho que há outros olhares, quer dizer, eu acho que a ciência, nós somos negros, nascidos no Brasil, nós temos uma grande... influência do pensamento ocidental. A nossa educação, ela tem uma forte influência do pensamento ocidental. Se a gente for ver quais são as bases da educação brasileira, está presente nos filósofos desde a Grécia Antiga, passando Sócrates, Platão, Aristóteles, na Idade Média, com Agostinho, Tomás de Aquino, na Idade Moderna, Descartes, Hobbes, Kant... Na Idade Moderna, Hegel, Marx, Sartre, os existencialistas, ou seja, mas todos europeus. Acho que há uma outra forma de olhar o mundo, que é essa forma africana, e que o Brasil ignorou durante muitos anos, ou que ainda continua ignorando. Eu acho que a forma indígena de olhar o mundo, as formas indígenas, acho que há várias formas, né? Há várias etnias indígenas, mas esse olhar indígena, esse olhar africano não é esse olhar ocidental. Quer dizer, eu posso ser um homem negro, mas ter um olhar ocidental, porque eu fui educado...
Dentro dessa...
Então, e, na verdade, eu estou também agora aprendendo a ler um pouco a partir dessas outras culturas, como é esse comportamento em relação a essa postura diante do mundo, da cosmovisão, a relação com a natureza, eu acho que uma outra...
Seriam esses os elementos. Porque você é filósofo também, né? E você então tem se debruçado, é possível se falar de uma filosofia africana, né? Ou filosofias africanas.
É possível. Existem alguns pensadores no continente africano, especificamente mais da África francófona e anglófona, pouco na língua portuguesa, apesar que tem em Moçambique já alguns pensadores nessa área. Pensadores que vêm elaborando uma filosofia, mas ainda há discussões dentro dessa área que se chamaria filosofia africana, alguns denominam etnofilosofia. Há algumas subdivisões, porque alguns pensadores fazem essa leitura de uma filosofia africana, mas muito presa à religião, outros já rompem com a questão da religiosidade africana e já têm uns outros olhares, mas do meu ponto de vista eu acho que é possível... olhar, assim, existe, no caso brasileiro, eu acho que o pensador que é mais conhecido aqui é o Apiá, um filósofo de Gana, mas professor nos Estados Unidos, que tem um livro Na Casa do Meu Pai, eu acho que o mais famoso, mas existem outros pensadores que nos últimos anos estão sendo traduzidos para a língua portuguesa, especialmente em Portugal, para quem não tem acesso, né, ao inglês ou francês, mas porque existe uma produção já grande em francês ou inglês do pensamento africano. Que a gente vem, eu estou iniciando a leitura desses pensadores e percebendo que é uma outra visão, uma outra epistemologia, diferente dessas construídas
no Ocidente.
Por exemplo,
a epistemologia talvez ocidental seria muito marcada pela fragmentação, né? Seria
pela
nesse
divisão,
sentido, pela divisão.
Eu acho que todas elas estão presas dentro de uma lógica de identidade, que é aquela, se a gente pode dar um exemplo, é aquilo que Aristóteles diz lá, que A é igual a A, B é igual a é diferente de B, que isso é identidade, quer dizer, eu sou A, você é B, nós somos diferentes um do outro.
Entendi.
No pensamento filosófico africano, eu acho que essa lógica não existe. Quer dizer, A pode ser igual a B. Quer dizer, há a possibilidade de um terceiro que é excluído numa lógica ocidental, da inclusão de um terceiro.
De haver mais simbiose. Já, né?
Essa é essa outra lógica, de uma simbiose. Essa lógica de separação, de se colocar, eu tenho uma identidade, eu vou lutar contra aquele que tem uma identidade diferente da minha.
Ou a humano distante da natureza.
Distante da natureza. Então, essa
então,
lógica
na lógica africana, natureza e humano são uma coisa só. Seria isso.
Quer dizer, o homem faz parte da natureza. Quer dizer, ele não está. Quer dizer, ele não é algo que está acima da natureza, separado da natureza. Também faz parte da natureza.
E isso talvez leva à ideia de preservação maior dessa natureza. Mas tem algumas outras questões, né, e que eu gostaria de colocar. É que muitos dos países hoje africanos, né, são fronteiras artificiais, né, construídas num processo de colonização. Mas muitos africanos e africanas, né, elas passam a ter aquilo que a gente chama de consciência colonizada, muito voltada ainda para a ideia de uma Portugal idealizada. Né? Você concorda com isso?
Concordo, porque assim, alguns têm consciência disso e vêm fazendo críticas com relação a isso. Por exemplo, eu organizei uma revista chamada Africanidades...
Essa daqui, né? Trajeto das Africanidades em Educação,
que tem artigos, que saiu em dezembro de 2016, que tem artigos de pesquisadores de vários locais aqui do Brasil, mas tem de dois filósofos moçambicanos. E aí a experiência que eles vêm trazendo é super interessante, porque também há um movimento lá de... Eles apresentam a possibilidade da construção de uma filosofia, claro, a partir de Moçambique, africana, mas mostra um pouco como que essa dificuldade das crianças e adolescentes das culturas presentes em Moçambique se inserirem nessa escola dentro de Moçambique, que é uma escola ainda muito presa com esse pensamento ocidental. Ou seja, e quem entra acaba sendo ocidentalizado. Até quando, da questão da língua também. Né? Vão estudar a língua portuguesa e aí consideram as suas línguas tribais como línguas inferiores. Então, esse conflito existe, mas há um movimento já de resistência.
Perfeito. Na sua escolha musical aqui, o que podemos ouvir agora?
Eu acho que vamos lá para a década de 80, com Senhor Tempo Bom, com Taíde DJ 1.
Então, Senhor Tempo Bom, né? De Taíde DJ 1, DJ 1, né?
Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sou e o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a franquicia. Que maravilha!
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.